Uma das maiores dificuldades que nós temos na medicina atual é justamente prometer você ter uma vida longa dos seus neurônios e da sua cognição. A demência ou o declínio cognitivo com a idade é muito frequente e a gente sabe que o declínio cognitivo muitas vezes não é só apenas o declínio senil. Você pode perder aí a sua capacidade de ter cognição por outras demências, como demência de Alzheimer, demência frontotemporal e outros tipos de degeneração dos nossos neurônios. Alguma coisa acontece ali dentro, que a gente perde o funcionamento preciso dos neurônios, e isso custa muito para as nossas vidas e principalmente para aqueles que ficam cuidando dessas pessoas. Então a família sofre muito, o paciente sofre muito, e é um final de vida um tanto quanto doloroso para todos nós. Sendo assim, é muito interessante a gente debater possíveis intervenções que, no mínimo, ou revertem, ou param, ou, no mínimo, postergam esse processo todo de declínio cognitivo. O ano passado eu fiz um resumo de um dos livros que fala bastante disso, que chama-se A Mente Afiada. E a gente falou bastante de declínio cognitivo, aumentar a reserva cognitiva. Vamos hoje falar um pouquinho sobre o tipo de alimentação que poderia impactar na redução desse risco de você ter um declínio cognitivo. Saiu um artigo bem interessante, dia 14 de março, pela Universidade de Columbia, e esse artigo trouxe algumas coisas bacanas para nós. Uma dieta saudável pode sim ser associada a uma diminuição do risco de demência, e a gente poderia diminuir também o processo de envelhecimento. Talvez o fato de diminuir o envelhecimento provavelmente resultou numa diminuição também do risco de demência. Então vamos ver o que esse artigo promete para nós e também qual é essa alimentação que poderia diminuir o nosso risco de demência e também postergar o nosso envelhecimento, a nossa perda de capacidade cognitiva.
Você cresce e evolui com o nosso DupraCast.
Então vamos ver como é que os caras conseguiram comprovar que um tipo de dieta poderia melhorar essa reserva cognitiva ou diminuir o risco de demência. Eles pegaram a coorte de Framingham, ou seja, eles pegaram uma coorte que já foi feita para ser estudada, num grupo de pessoas que estava lá para ser estudado, e eles pegaram só pacientes acima de 60 anos que não tinham demência. E esses pacientes tinham aí uma dieta, tinha uma epigenética toda controlada para a gente entender quais fatores estavam incidindo sobre esses pacientes. Então, eles acessaram qual era essa alimentação e, principalmente, a dieta que a gente chama a dieta MIND. Eles viram quem tinha uma aderência a esse tipo de alimentação por um longo período. O que, que é essa tal dessa dieta MIND? É uma junção da dieta mediterrânea com a dieta DASH, que foi feita para os pacientes que têm hipertensão. E a dieta MIND ganhou esse apelido MIND, não porque é uma dieta específica para a mente, mas esse apelido MIND justamente diz que é a dieta que é um mix da mediterrânea com a DASH, é uma intervenção para a gente prolongar a neurodegeneração. Então, é uma alimentação focada e a gente tem uma longevidade cognitiva. Então, muitas pessoas ainda acham que essa MIND meio picaretagem, meio isso, meio aquilo. Será que realmente existe a dieta MIND? Então, essa dieta, como eu falei, um mix da dieta DASH, que foi feita para os hipertensos, com a dieta mediterrânea, que é muito conhecida de todos nós. E essa dieta, a ideia era realmente a gente manter um cérebro saudável com um menor envelhecimento. E a demência hoje é praticamente a sexta causa de morte nos Estados Unidos, e muitas pessoas não precisam ter demência terminal, mas têm um declínio cognitivo, o que também já é uma coisa trabalhosa, uma coisa ruim, né? Então, uma médica chamada Martha Clarice Morris, em 2015, ela fez, por um centro de pesquisa, junto com o pessoal da Escola de Harvard, um artigo científico introduzindo esse tipo de dieta. E essa dieta foi um mix, né, dessas duas dietas já conhecidas de todos, a mediterrânea mais a DASH, e a função dessa dieta era justamente fazer a preservação cognitiva e efeitos protetores, tanto em doenças cardiovasculares, quanto principalmente para a nossa saúde do nosso cerebelo. Isso aconteceu em 2015. Então, desde 2015, a gente ganhou aí o apelido desse nome da dieta MIND, né, que seria justamente para que a gente conseguisse prolongar aí os pacientes em relação ao declínio cognitivo, manter a galera com o cerebelo em ordem por mais tempo possível. Então, eles desenvolveram aí essa dieta MIND, que é praticamente um score, né, identificando quais são as comidas, os nutrientes durante o dia e as porções que as pessoas comem. Isso fez com que a gente chegasse aí, tipo, numa formulinha para a gente entender que essa dieta é uma dieta mais saudável para longevidade cerebral. Existem algumas premissas dessa dieta, né? Quais são as sugestões? Pelo menos 3 doses de grãos integrais todos os dias, 1 dose diária de vegetais, 6 porções de vegetais verdes escuros por semana, 5 porções de nuts por semana, 4 refeições com algum tipo de feijão semanal, 2 porções de berries por semana, 2 refeições por semana que você come alguma ave, 1 refeição por semana você come peixe. A maioria das gorduras utilizadas seriam os azeites, e algumas comidas devem ser ou diminuídas ou cortadas da sua alimentação. Por exemplo, menos de 5 doses por semana de doces ou qualquer sobremesa. Então, menos de 5 vezes você vai comer doce ou sobremesa. Menos de 4 vezes você vai comer carne vermelha. Menos de 1 vez por semana para você comer queijo ou comidas fritas. Então, você vai reduzir tudo isso e aumentar as coisas que podem contribuir com a sua longevidade. Esse é um resumo, claro, né? A dieta MIND não é tão, às vezes, fixa ou rígida, e esse seria um resumo da dieta MIND. Vamos voltar para o nosso estudo. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram essa coorte de Framingham. Todos os pacientes tinham mais de 60 anos e nenhum tinha demência antes, e todos eles estavam nessa dieta MIND por longo prazo. E eles perceberam, aí medindo a idade do DNA, pela metilação do DNA, a gente conseguiu saber a idade biológica, porque não importa tanto a sua idade cronológica. Às vezes o sujeito tem 70 anos com a idade biológica de 80. Às vezes ele tem 70 anos com uma idade biológica de 65. Então, para esse estudo, o mais importante foi a idade biológica. Existem muitas formas da gente dosar a idade biológica. Uma das mais interessantes é você ver a metilação do DNA. E aí eles usaram um método para ver a idade biológica pela metilação do DNA, para entender qual é o nosso relógio epigenético. Ou seja, apesar da pessoa ter X idade cronológica, ela podia estar mais envelhecida ou menos envelhecida. Eles também fizeram uma classificação, né, o score de demência, e viram também quais pacientes que morreram durante o estudo, né, um índice de mortalidade. Eles estudaram mais de 1.640 pacientes, e eles perceberam que desses 1.640, 140 desenvolveram demência, 471 morreram. Então, resumindo, eles viram quem tinha mais pontuações e fazia uma dieta MIND mais regrada, mais intensa, esses mesmos pacientes que mais seguiam a dieta MIND eram os pacientes que tinham a menor idade biológica, foram os pacientes que reduziram o envelhecimento. E esses pacientes que reduziram o envelhecimento, tinham uma menor idade biológica, também foram os pacientes com menor risco de desenvolver demência. O lance que a gente não sabe nesse artigo é: será que a dieta MIND ela atuou no processo de envelhecimento, e aí o processo de envelhecimento atuou no risco de demência, ou será que a dieta MIND atuou diretamente no risco de demência? É uma coisa que a gente ainda não consegue descobrir. Então, existe uma associação que quem teve maior score, ou seja, quem obedeceu mais a dieta MIND, teve menor risco de demência, em torno de até 27%, menos risco de demência, e até 57% menor risco de morrer, de mortalidade. Então, esses achados sugerem que, se você faz uma dieta saudável, você reduz o risco de envelhecer mais rápido, você diminui o ritmo do seu envelhecimento e reduz o risco tanto de demência quanto de mortalidade. Esse foi o resumo desse trabalho que estudou essa coorte aí interessante. Lembrando que a coorte de Framingham, principalmente essa coorte da primavera, eles começaram esse estudo com esses pacientes em 1971. E todos os pacientes tinham mais de 60 anos e eles eram examinados com uma certa frequência. Eles tinham que ir direto fazer os exames pelo menos a cada X anos, 4 a 7 anos. E eles faziam nesses pacientes tanto exame físico quanto perguntavam coisas do estilo de vida, questionários, amostra de sangue e principalmente o teste neurológico. Então foi uma coorte específica para eles entenderem como as pessoas envelhecem. O que esse estudo pode falar para nós é que uma dieta um pouco mais equilibrada, balanceada, ou que a gente pode chamar de uma dieta mais saudável, pode sim impactar em proteger a gente contra demência. Isso é uma coisa que a gente pode mudar o fluxo natural da demência, provavelmente através das nossas mudanças em estilo de vida e principalmente a dieta. O que a gente não sabe, não tem como assumir nesse artigo, é como que a dieta fez isso, né? Quais foram os mecanismos que a dieta conseguiu proteger a gente. Então, a gente não sabe ainda os mecanismos. Isso a gente vai ter que estudar mais, a gente vai ter que entender mais para poder, talvez, mimetizar isso ou ficar com a parte realmente que funciona. Será que é a dieta? Será que é a caloria? Será que é aumentar o nosso relógio biológico, né? Você diminuir o ritmo desse relógio e aumentar a sua longevidade através do relógio biológico? A gente ainda não tem como falar qual que é realmente o X da questão. Essa hipótese foi testada e a gente percebeu que num multissistema de envelhecimento biológico, a alimentação foi um bom impacto e teve realmente uma correlação, né, em relação ao envelhecimento. Essa pesquisa também mostra para a gente que as pessoas que mais consumiam essa dieta mix da Mediterrânea Kodash tiveram aí uma redução maior do risco de demência e do risco de mortalidade. O que não fica claro é: será que esse risco de demência foi menor por conta de algum nutriente que tinha na dieta? Será que foi menor por conta da própria alimentação, número de calorias ingeridas, o tipo de frequência das refeições? A gente não sabe. A gente sabe que quem teve maior score nessa alimentação teve uma maior proteção ou protelou, ou atrasou um pouco mais tanto o envelhecimento quanto a demência. Então precisamos ver mais mecanismos para a gente entender realmente o que faz sentido. Mas esse é mais um estudo para a gente poder começar a ter mais esperança em mudanças no nosso estilo de vida, principalmente naqueles pacientes que têm histórico familiar de demência, principalmente os pacientes que têm aí genes que a gente já sabe que são mais associados com maior risco de demência. E outra coisa que não foi citada também no artigo é separar a demência senil de outros tipos de demência. Será que esse ganho, essa redução na demência, foi redução só em demência senil e os casos de doença de Alzheimer continuaram iguais? A gente também não sabe. Então, esse artigo é só mais uma provocação para a gente ver que realmente olhar para o nosso estilo de vida, principalmente na idade adulta média, e perceber que conforme a gente vai modificando o estilo de vida, nós vamos envelhecer muito melhor. A gente ainda não sabe os mecanismos de cada ação que a gente está tomando agora por esse artigo. Claro que tem outros artigos que sugerem outras coisas também. Então vamos ficar de olho, que o mais interessante é para você não perder a esperança de cuidar da sua alimentação, porque isso sim pode impactar em como você vai viver a sua vida na velhice. Até a próxima!